Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de História aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional, o MODECON, Lincoln de Abreu Pena. Lincoln Pena, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia a toda a equipe do Faixa Livre e aos nossos caros ouvintes e companheiros.
Muito obrigado, Lincoln, pela oportunidade de mais essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Lincoln, nós teremos no domingo próximo aquilo que muita gente chama de festa da democracia, que são as eleições no nosso país. Eu te confesso que não vejo desta forma. Na minha opinião, nós estamos longe de ter uma democracia plena no Brasil. Eu gostaria de começar a nossa entrevista falando a respeito das suas expectativas para o pleito municipal do dia 15. O que é que você espera dessas eleições e dos políticos que serão escolhidos pelo povo para comandarem as 5.570 cidades do nosso país?
Meu caro Anderson, as minhas expectativas para as eleições municipais são, acredito, as mesmas da maioria da população brasileira. E não há motivos para que sejam diferentes. Estamos diante de um panorama que confirma o desalento dessa grande maioria do povo, agora mais ainda em função da pandemia e sobretudo, do descaso dos gestores públicos, a começar pela Presidência da República, cujo papel desagregador tem provocado um descontrole junto aos demais responsáveis pelo combate à epidemia, como os governadores e prefeitos. Isso sem falar em outras instâncias, inclusive na área propriamente dita da ciência, tecnologia, que são deixadas à margem desse processo de acompanhamento e das medidas sanitárias que deveriam ser adotadas. Eu acho que isso causou um desalento ainda maior diante de mais um pleito municipal. As eleições, que deveriam ser momentos de avaliação do desempenho dos governantes, mas sabemos que elas têm sido movidas por interesses outros que não os de atender às necessidades básicas do eleitorado, acabam sempre se frustrando, não só porque os eleitos não cumprem rigorosamente o que prometem, os compromissos assumidos em campanha, como na prática acabam também frustrando em razão do total distanciamento que eles têm em relação às suas comunidades, ao seu eleitorado, de modo geral. Logo, festa da democracia, como você sinalizou, é, no final das contas, uma maneira hipócrita de se referir às eleições, porque não é o ajuste de contas que a gente deveria fazer a cada 2 anos ou 4 anos, se nós considerarmos as eleições municipais separadamente das eleições nacionais. E muito menos representa o momento de renovação das esperanças do povo. Claro que, dependendo da época, da conjuntura, a assim chamada festa da democracia pode ter algum significado positivo. Basta lembrar o retorno, por exemplo, das eleições diretas em 1989, que realmente chegou a fazer sentido o termo. Foi um momento de reencontro do povo com as urnas e seus candidatos populares. Hoje, contudo, não dá para chamar um pleito eleitoral de festa, embora os candidatos populares, com seus militantes ativos nas ruas, não deixem de ser um fato festivo, no bom sentido. Mas temos que fazer valer a ideia de festa popular pelo simples motivo de que, com todas essas limitações e frustrações, a presença do voto é uma razão para que saudemos a presença do espírito democrático.
Você acredita que essas eleições podem provocar mudanças significativas no nosso país, Lincoln? Em meio a tanto ódio, tanta ignorância, é possível que se abra um novo horizonte com esse pleito? O que é que precisa ser alterado por esses políticos, na sua opinião, Lincoln?
O Anderson, não há razão para que se espere mudanças significativas. Não só porque não se trata de um pleito municipal, portanto restrito aos chamados entes federativos das cidades brasileiras, numa república federativa, que é preciso que se lembre, cuja autonomia desses entes federativos é e tem sido cada vez mais restrita, como o estado de desânimo e desapreço em relação aos políticos por parte do eleitorado, não autoriza ninguém que possamos dizer que haja uma expectativa de alteração em profundidade de uma realidade cada vez mais perversa para o povo, sobretudo. Isso se reflete nos serviços públicos de maneira acentuada e progressiva, sem falar do próprio descaso com os próprios servidores públicos. É claro que nessa eleição há um componente que deve nos chamar a atenção. Eu me refiro ao fato de haver um certo descrédito também da figura do mito, o capitão da reserva que virou presidente. Será julgado, mesmo se tratando de uma eleição para prefeitos e vereadores. Afinal, todos sabem que Bolsonaro discrimina os prefeitos de cidades mais ou menos importantes pelo simples fato de serem seus adversários e se oporem aos seus desmandos, de sua governança, ao seu já obsessivo desejo de ser reeleito, mas em geral não vejo mudança que justifique grandes esperanças. De qualquer forma, toda eleição é e será sempre um momento de aprendizagem por parte do eleitorado. Não é por outro motivo que os votos nunca são rigorosamente ideológicos ou partidários, salvo, é claro, o dos eleitores que sustentam perspectivas bem definidas no campo político e partidário. Lamentavelmente, não vejo razão para que haja mudanças significativas, embora motivos existam, de sobra, dada a situação em que se encontra muitas cidades entregues à própria sorte.
O que é que a história pode nos ensinar no que diz respeito a eleições, Lincoln? Muita gente diz que brasileiro não sabe votar, que falta entendimento a respeito da realidade do nosso país. Você concorda com essa tese de que a nossa população não consegue eleger representantes capazes de promover as mudanças que a nossa sociedade precisa?
O Anderson, eu me lembro que quando o Pelé, que esse ano completou 80 anos, deu uma declaração dizendo que o brasileiro não sabe votar, causou um impacto muito grande por duas razões. Primeiro, porque o Pelé nunca foi uma personalidade muito voltada para as questões políticas. Portanto, uma declaração de cunho político criou uma certa perplexidade até, né? Mas sobretudo porque ele fez essa declaração que depois foi repetida e tem sido sistematicamente usada. Eu acho que o brasileiro, como todo eleitor, de um modo geral, isso não acontece apenas no Brasil, está sempre nos processos eleitorais movido pela emoção. Essa emoção, ela pode ocorrer em função do engajamento das pessoas nos processos eleitorais, ela pode acontecer em função das motivações que, afinal de contas, todo pleito acaba provocando. Tanto o dado emocional acaba suplantando sempre a razão. O bom senso, às vezes, é atropelado por uma situação emocional. Eu tomo sempre como exemplo a Alemanha, um país tão significativamente avançado, já no início do século passado, era uma das nações bem prósperas, apesar da grande derrota da Primeira Guerra Mundial, que levou a uma crise profunda, crise econômica, política, social, etc., e que aumentou ainda mais o ambiente emocional. Quer dizer, veja bem que aquela Alemanha devastada pela crise, ela foi às urnas durante a República de Weimar, em três momentos que deram, ou melhor dizendo, que fizeram a ascensão do Hitler. Em 1928, 1930 e 1932, o Partido Nazista, o Partido Nacional Socialista, como era designado, venceu as eleições e o Hitler se tornou primeiro-ministro. Surpreendentemente, numa Alemanha tão culta, o povo optou entre os conservadores e os comunistas, preferiu um aventureiro, um indivíduo que, afinal de contas, não tinha um passado tão bem representativo do ponto de vista da sua inserção na política alemã e que venceu as eleições. O mesmo acontecendo com Donald Trump nos Estados Unidos, não é? Que fez uma carreira televisiva com um programa de grande sucesso, sempre financiou campanhas democratas, dessa vez ingressou no Partido Republicano e venceu as eleições. Está aí, não recusando, inclusive, a sua derrota nas últimas eleições. Então, o brasileiro sabe votar, no sentido de estar muito atento às suas necessidades, e se alguém lança a mão desse expediente e tenta emocionalmente levá-lo à vitória eleitoral, ele acaba fazendo como fez com a eleição de Collor, por exemplo, em 89. Que foi também outra candidatura que surpreendeu na época, porque não era dos mais cotados para as eleições, o mesmo acontecendo com Bolsonaro. Tanto é muito relativo essa questão. Quer dizer, não saber votar ou saber votar, vamos primeiro deixar claro que pode ter aí um componente também discriminatório, né? Achando que o povo é ignorante, é burro, é despreparado. Não é bem isso. Depende muito da situação concreta para que a gente possa julgar a pertinência ou não.
Só que além das eleições municipais, Lincoln, nós celebramos no domingo os 131 anos da proclamação da República, que se deu em um golpe militar, diga-se de passagem, um dos muitos da nossa história. Você acha que nós temos o que comemorar nessa data, Lincoln?
Vamos inicialmente deixar claro o sentido dos golpes, não é? A proclamação da República, há 131 anos, como você está recordando, foi um golpe. Isso é indiscutível. Mas ele representou o que muitos analistas chamam de golpe progressista, em oposição aos golpes regressistas, como o de 64, por exemplo. Os golpes progressistas, como o próprio nome define, são os que, mesmo usando o expediente golpista, são feitos para fazer avançar o interesse de nações ou de grupos sociais emergentes com projetos mais avançados, ao contrário dos regressistas, que são tipicamente reacionários, porque travam, né, os avanços e mantêm estruturas arcaicas, obsoletas. Nesse sentido, e retroativamente, dá para comemorar aquilo que aconteceu há 131 anos atrás. Por quê? O que não, antes de mais nada, o que não nos impede de deixar claro que a nossa República ainda não se tornou uma realidade plena. Permanecer como um sonho, ou melhor, permanece como um sonho, né? Um dos mais autênticos republicanos que sempre idealizaram essa república. Veja bem que esse desejo aumentou consideravelmente quando das comemorações do primeiro centenário da República, da Revolução Francesa aqui no Brasil. E então, ela não se tornou nenhuma realidade. Haja vista a eterna presença, por exemplo, dos interesses da Casa Grande, isto é, dos descendentes escravocratas, dos grandes proprietários de terras, modernizados hoje em dia pela internalização do capitalismo no campo, e pelos velhos e novos coronéis que continuam comandando parte imensa de municípios e demais povoados nas regiões menos urbanizadas, sem falar de outros atores políticos oriundos de fenômenos mais recentes que fazem da legalidade, ou seja, da ausência dos poderes públicos, fazem da ausência desses poderes públicos, por isso eu uso o termo alegalidade, a não legalidade, fazem desses territórios terras de ninguém, para que se tornem mandantes junto às populações mais abandonadas e que se tornam, por isso mesmo, reféns desses grupos, que hoje são claramente definidas como as milícias associadas mais recentemente ao crime organizado e que prosperam nas periferias urbanas.
A palavra república, Lincoln, é derivada do latim res publica, que significa coisa pública, ou seja, aquilo que diz respeito ao interesse de todos os cidadãos. Na sua opinião, os nossos representantes na política fazem jus a essa palavra, Lincoln? Eles governam respeitando os interesses de todos?
São poucos os que merecem a denominação de republicanos pelo compromisso com pautas que têm o interesse nacional e popular como referência em seus trabalhos como representantes do povo. A grande maioria, o Anderson, não só não faz jus a menção de republicanos, como agem na contramão dos interesses nacionais e populares. Aliás, assumir a condição de republicano é uma raridade. São raríssimos mesmo os que fazem alusão à república como não apenas um regime, mas como uma prática de cidadania, um exercício permanente de cidadania, né? A esmagadora maioria dos nossos representantes tem apenas um projeto, que é o projeto pessoal. Projeto, seja pessoal no sentido de se dar bem na vida, de arrecadar vantagens financeiras, né? Ou profissionais movidos por interesses que às vezes são inconfessáveis. Portanto, nós temos uma parcela ínfima dos nossos representantes que realmente pode a eles ser aplicado o termo república ou republicanos.
E o que leva, Lincoln, a que determinados interesses se sobreponham aos da maioria da população do nosso país? A história, de alguma forma, explica essa predominância de determinados estratos da nossa sociedade em relação a outros? Isso ainda seria uma herança dos tempos do colonialismo?
O Anderson, o que leva a que o interesse da maioria da população seja colocado à margem por parte de muitos desses seus representantes é, num nível mais geral, o fato de estarmos submetidos ao capitalismo, cujos interesses se fazem presentes do financiamento direto ou indireto nos processos eleitorais. O grande capital, os grandes empreiteiros, os grandes representantes das chamadas classes dominantes, sobretudo ligadas a setores que são vitais para a economia do país e para a economia daqueles que aplicam seus recursos no país, passam ao largo dos interesses populares. Essas chamadas elites dominantes, elas têm relação ao povo brasileiro um total desinteresse, não tem nenhum comprometimento com o seu nível de escolaridade, com o atendimento aos interesses básicos da população, como moradia, saúde pública. Modo que não é de estranhar que a grande maioria dos nossos parlamentos, tanto municipais como dos parlamentos estaduais e do parlamento federal, né, dos representantes desses três níveis, estejam direto ou indiretamente associados a esses interesses. Isso explica a inoperância do ponto de vista dos interesses populares do que se faz hoje na política brasileira.
Você acredita que o voto por si só seja capaz de alterar essa lógica de dominação do capital hegemônico no nosso país, Lincoln? Não seria necessário haver mudanças nas estruturas de poder que se estabeleceram por aqui?
É claro que o voto por si só não é capaz de mudar essa situação. Mas sem ele fica ainda mais difícil, porque, no mínimo, o voto retrata o que somos e como têm reagido os eleitores, ressalvadas todas as interferências que acabam se impondo na escolha dos eleitores. Toda e qualquer mudança precisa ser o resultado de formas de organização do povo, sem que nada se fará de maneira consequente para mudar esse panorama. Eu acho que aí a gente tem que fazer valer a ideia de que a democracia representativa, com todas as nossas limitações, de um país que acaba servindo mais aos interesses dos patrões do que dos assalariados, ainda assim é melhor do que qualquer outro retrocesso, ainda que isso esteja um pouco distante, felizmente, da nossa realidade. Mas cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Portanto, vamos prezar as eleições, mas sabendo conscientemente que, por si só, elas não vão resolver os problemas do povo brasileiro.
Para encerrar, Lincoln, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito do belo artigo de sua autoria, que ganhou o título de Culto ao Ódio. Nós compartilhamos nas nossas redes sociais. Inclusive, ele vem bem a calhar para o momento que o país atravessa. Fala um pouco aqui pra gente, Lincoln, por favor, sobre o que tem nos levado a todo esse quadro de intolerância.
Bom, eu agradeço aí o acolhimento e a divulgação desse artigo, mas o Culto ao Ódio, é o título que eu dei, e que tem sido uma característica, por sinal, da política dos representantes do autoritarismo, de um modo geral, não só no Brasil, mas nessa chamada onda conservadora, que mais do que conservadora é uma onda autoritária, e que caminha na direção do totalitarismo. Portanto, toda e qualquer referência ao fascismo, por exemplo, não é uma coisa descabida, não. Nós precisamos entender que, em determinados momentos, o capitalismo lança mão de recursos extralegais. Portanto, uma das formas de imprimir curso a esse projeto autoritário, e eu escrevi esse texto para dizer que o atual governo cultiva essa prática, que é muito bem representada pelo Bolsonaro. Trata-se de uma política de confronto permanente, com vistas a desqualificar os seus oponentes e se afirmar como o único capaz de externar a vontade do povo. Essa cultura política é um subproduto de nossa cultura política de cunho escravocrata. Nela estão presentes por exemplo, o mandonismo local, o coronelismo, o racismo, sob forma mascarada, que representa, aliás, a pior face do racismo, porque é o preconceito de não se ter preconceito, como disse certa vez Florestan Fernandes. Ou seja, a rejeição à existência do preconceito racial, que é uma maneira de mascarar aquilo que é praticado. O mesmo pode-se dizer do ódio. Ele é atribuído ao outro, ao adversário, ou ao inimigo, como prefere dizer o Bolsonaro, mas costuma ser alimentado por quem o pratica. Portanto, foi nesse sentido que eu elaborei esse texto e naturalmente, o tempo vai dizer se ele faz algum sentido.
Lincoln, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu te desejo um bom voto no próximo domingo, um ótimo final de semana e deixo aqui o meu abraço.
Obrigado, Anderson. Bom voto para todos e a esperança deve ser cultivada permanentemente. Ninguém deve esmorecer diante da adversidade. Vamos resistir. Sempre na expectativa e na perspectiva de que dias melhores virão. Um abraço a todos.
Conversamos aqui com o professor de História aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional, o MODECON, Lincoln de Abreu Pena. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550/0001. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550/0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.